Muito bem, vamos continuar então estudando aqui o nosso famoso processo administrativo disciplinar? Não, federal, cuidado para não confundir, tá? Embora em prova, a distinção, a banca nem fique trabalhando. A gente sabe que o processo administrativo federal é uma coisa um pouco mais ampla, mas não tem segredo. Cara, se tem uma lei que eu vejo a galera às vezes apanhar, é essa lei aqui. Você acredita que eu vejo aluno às vezes com mais dificuldade aqui na 9724 do que na 8666? Por quê? Porque a 8666 a gente vai lá e a gente vai desenrolando. Aí a gente pega essa 9724 que a gente já vai trabalhar ela, e como ela é uma lei um pouco processual, tem um caráter processual, às vezes o pessoal dá uma sapatada, sabe? Então, cara, é importante a gente fazer aquela análise como a gente já combinou. Você vê detalhe por detalhe, você vai analisando a leitura, a gente vai complementando isso aí com um dispositivozinho ali da jurisprudência, uma doutrina, e vai ficando bonito. Aí a gente vai, ó, ripa nas questões e arrepia. Beleza? Vamos continuar? Vamos! Agora vamos ver uma outra partezinha, que é um passeio. É muito fácil, nós vamos basicamente esquematizar aqui para o seu resumo ficar completo. É a parte que fala dos direitos do administrado. Vem comigo, vamos lá. Vamos ver agora um pouquinho acerca aqui dos direitos dos administrados, beleza? Olha, vou te falar, hein? É uma parte bem simples. Até com a mera leitura você mataria. Mas como a gente está esquematizando tudo, bora então esquematizar tudo. Direitos dos administrados. Direitos dos administrados, beleza? Beleza. Vamos ver aqui como funciona essa parte. Ó, bem simples, tá? Bem de boa mesmo. Primeiro direito. Cara, tem coisa que é óbvia. Olha só. É um direito que os administrados possuem. Ó, primeiro, ser tratado com respeito. Ser tratado com respeito pelas autoridades e pelos servidores. Ah, mas professor, teve um dia que eu fui numa repartição tal. É uma exceção. Tem que ser a exceção. Eu quero acreditar que é a exceção, porque nós servidores temos sim que tratar os administrados com respeito. Educação, urbanidade, tá? Se a pessoa não te tratou com respeito, é uma exceção. E cumpre a nós, servidores, e você aí também, futuro servidor, transformar a regra realmente ser essa. Tratar as pessoas com respeito, porque quem respeita é respeitado, tá? Claro, se a pessoa não te respeitar, aí sim a gente aplica os rigores da lei. Mas o respeito é algo importante. Próximo ponto, ó, que tem a ver também com o dispositivo. Determina 9724 que essas autoridades, esses servidores, eles devem facilitar o exercício de direitos e também o cumprimento de obrigações. Tá no nome. Servidor. Servir. Servidor serve para servir. É o interesse público. Servir ao povo. Olha só. Quando a gente fala aqui dessa parte de tratar com respeito, não é só bom dia, como você. Não é só isso. Não é só isso, respeito. Respeito é você ajudar a pessoa ali também. Às vezes a pessoa quer exercer um direito e ela não sabe muito bem como ela faz aquilo. Às vezes a pessoa não tem uma instrução adequada, ou ela não sabe qual direito ela tem, ela não sabe como ela faz aquilo. Aí o servidor chega e fala assim: te vira não, senhor. É um dever dos servidores facilitar que a pessoa exerça os seus direitos e também ajudar a pessoa a cumprir as suas obrigações. Imagina, cara, às vezes você está devendo um imposto, você quer pagar o imposto, mas você não sabe como se faz para pagar. Você vai aqui, não resolve, ali não... Cara, você tem que ter uma ajuda, eu te ajudo, eu falo, vou te ajudar, tá? Você quer resolver isso aqui? Beleza, você resolve assim. Beleza, então é facilitar tanto o exercício de direitos quanto o cumprimento de obrigações. Bem de boa, né? Olha o próximo que nós temos. Um outro direito aqui que os administrados têm é o seguinte. Naquele processo em que o administrado tem a condição de interessado, que condição é essa, Thales? Já vamos ver. Nós vamos estudar no momento oportuno. Quem são os interessados, os legitimados aqui no processo? Nesse caso, ele tem alguns direitos. Nesses processos, então, que ele tem a condição de interessado, olha só. Ele tem os seguintes direitos. Primeiro, ter ciência da tramitação. Ué, se você é interessado naquele processo, vamos imaginar, por exemplo, que é uma penalidade que vai ser aplicada em você. Você tem direito da ciência da tramitação. Segundo, tem direito também a ter vista dos autos. Já vou explicar, tá? Primeiro copia aí. Tem direito a tirar cópias e também a conhecer das decisões. Mas, fi, isso aqui é coisa tudo óbvia, quer ver? Eu vou te explicar, você vê que são todas coisas óbvias. Olha só, é um processo que você é interessado, ok? Vamos imaginar que é um processo que está tirando um benefício seu, ou é um processo que está aplicando uma penalidade, é algo que te afeta. Tá bom. Primeiro, você tem direito a saber esse processo. Como que você vai se defender se você nem sabe que o processo existe? Segundo, ter vista dos autos. Sabe o que é autos? Auto é o processo. É que hoje é tudo muito eletrônico, mas a lei não é tão novinha. Vamos imaginar quando as coisas eram no papel. Sabe o que são autos? É aquela pastinha. É aquela pastinha que tem o processo. Vista dos autos, você pegar ali, ó, dá uma bisoiada. É poder olhar o processo. Isso quer ter vista dos autos. Então tem os autos do processo. É aquela pastinha, tá ligado? Aquela pastinha cor de burro quando foge assim, que tem todos os papeizinhos lá no meio. Então, é você ir lá e ver do que se trata o processo. Segundo. Terceiro, na verdade, tirar cópias. Você não vai memorizar, né, tudo que está ali. Você vai tirar cópias justamente para poder se defender, fazer a sua parte também. E por último, conhecer das decisões. Saber o que foi decidido? Ô, cara, mas é tudo coisa muito óbvia, né? Isso aqui é algo que... Tem questão que fala assim, ó, é um direito do interessado que tem aqui, né, no processo. Primeiro, ter ciência da tramitação, ter vista dos autos, mas tirar cópia não pode. Como não pode? Claro que pode, questão boba, tá? Questão também aí que tenha dó, né? Com mera leitura simplesinha a gente mataria. Vai lá, termina de copiar e rapidinho bate o print que eu já vou partir para o próximo, para a próxima tela. Olha só, um outro direito que o administrado também possui, ó. É um direito do administrado formular alegações... Formular alegações e apresentar documentos. Então ele pode aí juntar documentos nesse processo e também apresentar alegações. Tudo isso antes da decisão. Combina comigo, que também é uma coisa meio óbvia. Combina? Tipo assim, você não tem direito ao contraditório, à ampla defesa? Imagina que você está sendo punido ou que um benefício que você possua está sendo retirado. Você quer alegar, você quer mostrar a sua versão. Então você vai apresentar alegações e documentos para fazer provas antes da decisão, né? Adianta depois? A autoridade falou, você perdeu o teu benefício, tá? Você fala, tá bom, eu perdi o benefício, mas eu quero falar. Ó, eu vou falar e vou juntar documento. É para quê? Já perdeu, então não adianta. Então você apresenta essas alegações, documentos, para mostrar a sua versão. E tudo isso tem que ser antes da decisão, né? Vamos combinar. Tem questão que vai lá e coloca depois, cara. Ah, para, né? Aí também tá de sacanagem, que é besteirada demais. O próximo, que esse aqui é super importante, ó. O próximo. É um direito aqui do administrado a assistência por advogado. A assistência por advogado. É um direito, professor? É. Assistência por advogado é um direito. Mas é obrigatório, Thales, que ele leve advogado aqui no processo administrativo? Não. Porque a assistência por advogado, ela é facultativa. Facultativa é quando você leva advogado se quiser. Você leva advogado se quiser. Aqui nós temos um ponto bastante importante, ó. Aqui nós temos a chamada, uma súmula super importante. Nós temos. Vou colocar só SV, tá? Não vou escrever ela não. Aqui é resumo, a gente tem que resumir. SV número 5 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal. O que essa súmula fala, Thalios? Essa súmula, ela diz que a ausência de defesa técnica. Sabe o que é defesa técnica? É a defesa por advogado. Ela diz que a ausência de defesa técnica no PAD, no processo administrativo disciplinar, isso aqui não ofende a Constituição Federal. Ou seja, a pessoa leva advogado se ela quiser. Se ela quiser. Ela não é obrigada, mas também não pode ser proibida. Se a pessoa quiser levar advogado, ela leva. Só que é o seguinte, hein? Imagina que tá rolando um PAD. Aí o cara fala: não vou levar advogado, porque eu sou fodão, eu manjo tudo, eu sou um ás do direito e eu vou lá e me defendo no PAD. Só que ele confundiu, né? Ele não é um ás do direito, às vezes ele é um asno do direito. E chegou lá no PAD, ó, uau, levou um ferro. Aí ele fala: opa, veja bem, esse PAD é nulo, pois não tinha advogado me defendendo. Pouco importa. Ele que não quis levar advogado, porque ele leva advogado se ele quiser. Só que se ele não levar advogado também e depois a cobra fumar, azar é o dele, entendeu? Ele não pode reclamar, não. Então, quando a gente fala aqui no PAD, a assistência para advogado é facultativa. Ele leva se ele quiser. Pode ter casos que a lei exija, mas a regra é essa. Se ele não levou, problema dele. Ele também não pode ser proibido. Ser proibido seria cerceamento de defesa. Aí também não pode. Mas até aqui, bem de boa, né? Legal. Então vai lá, copia aí essa regrinha. Que esses direitos aqui, a gente encontra logo ali no começo da lei. Mas tem um outro direito que eu vou aproveitar aqui para juntar, que está lá na frente da lei. Lá no artigo 69, mas já vou colocar aqui também. Olha só. Um outro direito que a gente pode falar um pouquinho também. Existe o direito à prioridade na tramitação. Como assim, Thales? Prioridade na tramitação. Ele pode furar a fila, passar na frente de outros processos. Mas quando, professor? Em algumas situações específicas, olha só. Quando nós tivermos aqui como interessado alguém que tem uma idade igual ou superior a 60 anos, beleza? Esse aqui é o símbolo ainda, né? De igual ou superior. Na minha época de estudo era esse símbolo. E eu acho que isso aí deve ser usado há uns 3 mil anos, mais ou menos. Não ia ter mudado justo agora, né? Então, o símbolo de igual ou superior. Beleza. Igual ou superior a 60 anos, beleza? A gente tem também, no caso de deficiência, que pode ser tanto deficiência física ou mental, pode ser tanto deficiência física ou mental. Vai copiando. Deficiência física ou mental. E aí, o último caso que a lei trata também é em situação de doença grave. Só que essa doença grave aqui é uma doença grave que está definida em lei, tá? Não é tipo, ah, eu tenho um joanete aqui que não sara de jeito nenhum, tal. Não, pô, é uma doença grave e são aquelas doenças graves que estão definidas na lei como sendo grave. E tem um detalhe. Imagina o seguinte, a pessoa estava de boa, e estava rolando o processo, ela entrou com o processo. Aí, no meio do processo, ela foi acometida por uma dessas doenças. Terá prioridade na tramitação? Lógico que sim, lógico. Então, a lei fala que ele terá prioridade aqui, mesmo quando essa doença foi adquirida, mesmo quando adquirida após o início do processo. Então, mesmo que a doença tenha sido adquirida após o início do processo, ela pode sim gerar o direito à tramitação. Beleza? Beleza. É que, na verdade, é assim, né? O símbolo de maior ou igual. Quer ver? Aqui é meio ruim fazer aqui, ó. Isso, ó. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Não precisa ser chato também, ó. Aqui, ó. Maior ou igual a 60 anos. Por que eu não coloquei mais de 60? Por que você não colocou, Thales, mais de 60? Porque a lei, ela fala assim, idade igual ou superior a 60 anos. Então, para não dar dúvida. Tipo assim, a pessoa fez 60 anos, no dia do aniversário dela, ela já tem direito a prioridade na tramitação. Beleza? Beleza. Aqui são alguns dos direitos. Aí, na sequência dos direitos, vamos dar uma olhadinha nos deveres, que é algo muito fácil também. É algo bem de boa. Terminou de copiar? Lembrando que essa prioridade na tramitação, ela não está na sequência dos direitos, tá? Quando você for ler a lei, falou, ué, o Thales inventou isso aqui? Não, essa parte está lá na frente da lei. Essa parte aqui, deixa eu anotar para você. Ele está bem lá na frente, no artigo 69, só para você saber de onde eu tirei isso, viu? Lá no artigo 69, A, da lei 974, beleza? Só para não ficar achando que eu inventei coisa aí. Então tá, vamos agora falar rapidinho aqui do próximo detalhezinho, que também é bem de boa, tá? Também outra parte bem copiou-colou, mas eu quero jogar para você aqui os esquemas, porque facilita a memorização, facilita ver os detalhes, aquilo vai ajudando no dia a dia. Por exemplo, ó, essa parte da doença. A banca vai falar assim para você, doença grave, tal, 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 desde que é adquirida antes do início do processo. Tá errado, não é desde que adquirida antes, não. Mesmo que adquirida após o início do processo, tá valendo, ok? Ok, vamos lá, vamos para o próximo ponto agora, ó. Vamos falar aqui também de um outro detalhezinho, é bem fácil. Que são os deveres. Dos administrados. Nós vimos os direitos. Agora vamos ver os deveres. Também é bem de boa, viu? Também é bem de boa. Olha só, quando a gente fala dos deveres. Primeiro, é expor os fatos conforme a verdade. Pode mentir não, hein? Pode mentir não. Tem que expor os fatos conforme a verdade. Não pode chegar virado no Pinóquio ali no processo, não. Tem que falar a verdade. Bem de boa, né? Um outro também aqui. Proceder com lealdade urbanidade e boa-fé. Deixa eu explicar o próximo, aí eu explico esse aqui junto, tá bom? Deixa eu colocar o próximo, aí eu já explico esse aqui junto. Também é um dever aqui do administrado não agir de modo temerário. Como é que se comunica isso aqui, tá? Como é que se comunica? É tipo assim, ó. Cara, no processo administrativo, o cara fala, porque eu sou malandro, porque... Não, não é assim que rola. Ele tem que agir com lealdade, com boa fé. Ele não pode agir de modo temerário. O de urbanidade, quando ele fala urbanidade, é ser educado, tá? É tratar as pessoas com educação, tá? Isso que é urbanidade. Agora, olha só, no processo administrativo, o que seria agir de modo temerário? Modo temerário é aquela pessoa maliciosa, tá ligado? Que vai, tipo assim, deixando armadilhas ao longo do caminho, ele vai agindo de má fé, ele vai tentando levar a erro. Não pode, cara. Aqui no processo administrativo, não é pra dar uma de malandro. Então, basicamente, agir com lealdade, com boa fé, não agir de modo temerário, é não ser malandro. É não ser malandro, é basicamente só. Não vem com malandragem aqui no processo administrativo não, beleza? Beleza, é basicamente isso que ele fala. É não agir com malandragem, ok? Ok. Olha o próximo que nós temos. Olha o próximo aqui. É prestar as informações, prestar as informações solicitadas. Então, quando a administração pública pedir uma informação, ele tem que prestar essas informações, beleza? Ele tem que prestar essas informações, é um dos deveres que ele possui. E tem também o último aqui previsto na lei, que é colaborar com o esclarecimento dos fatos. Colaborar com o esclarecimento dos fatos. Vai copiando que a gente já bate um papo rapidinho e eu vou acrescentar só mais um detalhezinho e a gente desenrola essa parte aí, que é uma parte bem de boa, tá? Uma parte bem tranquila, uma parte que você não vai ver dificuldade em prova não, ela é bem Ctrl-C, Ctrl-V. Olha só, colocar mais um detalhezinho aqui, aí eu volto nas explicações. Tá ligado esses direitos e deveres? Colocar uma observaçãozinha aqui, ó. Uma observação. Sabe esses direitos e deveres que nós estudamos aqui na 9724? Eles traduzem um rol exemplificativo. Então, veja bem. Aqueles direitos que nós estudamos e esses deveres, eles refletem um rol exemplificativo. A lei apenas está nos dando exemplos. Então, olha como é fácil, ó. Primeiro, expor os fatos conforme a verdade, não pode mentir. Proceder com lealdade, urbanidade, boa-fé, não pode agir de modo temerário. Não agir de modo temerário é tipo, não vem nada de malandra aqui não, beleza? Basicamente isso. Ele também tem o dever de prestar as informações que forem solicitadas. Se a administração pública pedir uma informação, ele tem que apresentar? Tem. A banca pode falar que não. Tem sim, é um dever dele. E por último, é um dever colaborar com o esclarecimento dos fatos. Lembrando que tanto os direitos que nós vimos ali, quanto esses deveres aqui, eles refletem um rol taxativo exemplificativo. A lei nos dá exemplos. Podem ser criados outros direitos, outros deveres previstos em legislação própria ou mesmo na própria lei. Então, podem existir outros, além desses, outros direitos e deveres, estando previsto em lei. Então, aqui nós temos um rol exemplificativo. Beleza? Bem de boa, né? Bem de boa. Vimos aí, então, essa parte do direitos e deveres. Câmera leitura você resolve com pequenas observações. Fechou? Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente continua firme e forte aí, trabalhando a lei 9784. Então, bundinha na cadeira, muita leitura, muito esforço. Pode ter preguiça não, hein? Então, na próxima aula a gente continua. Um grande abraço. Até lá.